política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM.
Desde 2014, a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Segundo informações dessas instituições, no Brasil, mais de 13 mil suicídios são registrados todos os anos e mais de 1 milhão no mundo, olha só. 96,8% dos casos estão relacionados à depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, a Márcia Rodrigues. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. É um prazer muito grande estar com vocês e falar de um assunto muito sério, né?
Maravilha.
Como você bem colocou, esses dados, eles são alarmantes, eles crescem cada vez mais. E com o período de pandemia, nós tivemos registros graves sobre essa situação. Porque muitos serviços, até para poder fazer uma certa adequação da forma de atendimento, ficou muito tempo parado. E aí todos os conselhos, porque nós somos de uma equipe multiprofissional, todos os conselhos encontraram metodologias para que a gente pudesse, a longa distância, atender as pessoas que estavam realmente necessitando. Então, esse tema, Adalberto, ele é muito sensível, ele é uma discussão muito grande. No Brasil, a gente começa a falar a partir de 2015, baseado nessas informações que você colocou, e aí todos os profissionais na área da saúde mental começam a ter metodologias para trabalhar um caso tão grave como esse.
Márcia, a questão dos números é uma questão muito importante, né? Ter esses números. Você acabou de comentar que essas questões, elas vêm sendo mais trabalhadas, né? Com uma preocupação ainda maior. Bem agora aqui, né? 2015, né? Que você falou.
No Brasil,
mas é tão recente, assim, é uma coisa tão recente para uma coisa, para uma problemática que ela tem uma longevidade muito maior, não é isso? Então, assim, esse tipo de transtorno mata, né? E se não mata, as pessoas ficam doentes por muito tempo. Isso acontece há muito tempo, porque só depois dos números é que essas coisas vieram a aparecer.
Então, Adalberto, vamos fazer uma linha de tempo. A questão do suicídio, ela começa nos Estados Unidos, bem antes mesmo, com o suicídio de um rapaz de 17 anos, né? Que a família, infelizmente, na nossa rotina, não conseguiu perceber esses sinais de depressão, e ele, reformando um carro amarelo, cometeu o suicídio. E a partir daí tudo evoluiu para que a gente, enquanto profissional da saúde, tomasse essa consciência. Então, isso vinha muito nas entrelinhas, Adalberto. As campanhas, como você precisa falar, você precisa colocando isso em discussão, que começaram em 2015, mas a gente trabalhava muito discretamente. Porque você bem sabe, e a sociedade, todo o público que está assistindo vocês na rádio, que o suicídio, ele é regado de muitos tabus. É muito difícil uma família reconhecer que hoje tem o seu ente querido com algum quadro de transtorno mental. Principalmente o uso de substância psicoativa. É normal você ter no seu final de semanazinho um churrasco regado de muitas bebidas, e isso às vezes se torna recorrente e a família acha isso puramente normal, né? E a gente sabe que o uso da bebida alcoólica ou de outras substâncias psicoativas, elas alteram o nosso sistema nervoso central. Então, se eu já tenho um estado mórbido, se eu já idealizo que a minha vida não vale nada, que eu não sou uma pessoa de sucesso, que as coisas estão muito difíceis, se eu faço uso e ingesta de bebida, eu acabo tendo um limite maior das minhas atividades. Então, eu fico sem o medo. O medo é o grande responsável para você ter alguns limites. E quando eu tenho já um quadro desse associado ao uso de substância psicoativa, esse medo fica quase zerado. E aí eu tenho mais altivez para cometer atos que muitas das vezes eu, como a gente fala muito, né, de cara limpa, não ia resolver. Então, assim, nós profissionais da saúde, terapeutas ocupacionais e os demais que compõem a equipe, temos todo um plano de atividades que possa reconhecer ainda no ambiente intrafamiliar alguns sinais e sintomas e solicitar a busca de ajuda profissional.
Márcia, o que a gente observa, eu queria só lembrar aqui que eu estou conversando com a Márcia Rodrigues, ela é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional daqui do Maranhão. Márcia, existe uma questão, né, que a gente vive, já tem algum tempo, né, a gente está falando sobre suicídio, né, e uma coisa muito tocante é cada vez mais jovens recorrerem ao suicídio. E não tem como hoje a gente discutir, falar, tocar nesses assuntos sem mencionar a influência de eletrônicos, redes sociais e coisas do tipo, né? A gente lê, observa, faz lê algumas análises, né? Falando dessas questões, né? E também do eu imunológico, né? A questão que diz que temos hoje em dia, né, com tanta tecnologia, a gente tem menos negatividade. Negatividade sendo interpretada aí de uma maneira positiva, porque a negatividade, ela leva a pessoa a tomar atitudes, enfim, na vida de uma maneira geral. E hoje, por termos aí, digamos, uma situação de vida bem mais cômoda do que antes, né, com acesso aí a tecnologias e várias coisas também, esse tipo de atitude, né, falta de atitude, no caso, leva as pessoas, principalmente mais jovens, né, a pensamentos, a não encarar a vida de uma maneira mais positiva, mais aguerrida, enfim, ir atrás da sua vida e leva até uma interpretação, digamos, até um pouco errônea, né? Enfim, são elementos aí que a gente observa hoje em dia, principalmente voltados aí para essa coisa das redes sociais, que cansam as pessoas, não é isso? Elas têm que ter um desempenho em curtidas e coisas do tipo, não é isso? Essa é a principal influência hoje, negativa, fora as outras, claro.
Olha, Adalberto, essa é uma das, né? Hoje a gente, como eu falei, né, nós estamos mais vivendo o mundo externo do que o mundo interno. Esses quadros, até chegar à ideação suicida e à própria retirada da vida, ela tem um processo. A gente sabe que as mídias, principalmente nesse período de pandemia, esse contato com as mídias, eles aumentaram, eu não quero ser errônea, mas quase 100%. E aí o que que acontece? Se eu tenho uma vida vazia, se eu não consigo olhar ao meu redor, se eu não me encontro comigo mesma, eu vou ter uma tendência a me dedicar a essas notícias, a essas informações de uma forma maior. Então, assim, eu sei que hoje a gente precisa das mídias, a gente precisa, né? Hoje, em função da pandemia, eu consigo falar com você, eu estou na minha casa, você no estúdio, eu consigo falar com pessoas de outro estado, então ela facilita. Ela veio facilitar muito e criar estratégia para a gente chegar mais perto das pessoas. Mas, de contrapartida, se eu não tiver um senso de responsabilidade, se eu não tiver um limite a utilizá-las, eu vou fazer isso de um refúgio. Então, o que está acontecendo? Os nossos jovens, os nossos adolescentes de hoje, da atualidade, eles não brincam mais na rua, até porque está muito perigoso, né? A gente, antigamente, eu não sou tão jovem, né? Mas eu era menina de rua, eu brincava na rua, a gente brincava de eu queimada.
Também.
Então, hoje você não vê mais isso, você vê, né? Você vê meninos morando em prédios, né, em apartamento, por causa da segurança, as famílias trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para dar uma condição melhor para os seus filhos. Aí eles estudam pela manhã, estudam pela tarde, à noite eles fazem. Então, assim, a gente está perdendo a nossa essência, Adalberto. Eu fico muito preocupada com isso. Hoje a gente não senta mais no chão para brincar com nossos filhos, com os nossos netos, né? A gente não tem mais a mesma dinâmica que nós tínhamos antigamente. Então, o que está acontecendo? Os nossos adolescentes só cobram. cobram uma ausência nossa enquanto pais, né? Cobram uma presença mais forte em cima da educação emocional. Hoje nós estamos com carência na educação emocional. A gente não está preparando os nossos filhos, nossos netos para a vida. A gente está botando eles cada vez mais num casulo, achando que isso é proteção. Então, os nossos adolescentes, eles se agrupam. Eu participava de um grupo de adolescentes de uma escola que eu fui fazer uma palestra, que eu fiquei assustada. O diálogo desses adolescentes: ah, minha, não tem sentido, não vale nada, porque meu pai não deixou eu viajar. Meu Deus, a gente viajava, era nos livros, a gente viajava nas brincadeiras, né? Era raro a gente conseguir coincidir viagem de uma forma onde a família toda pudesse estar junto. Então, eu vejo que nos adolescentes está mais forte isso, e nos idosos, tá, Adalberto? Os idosos, pela questão da aposentadoria, de não estarem lidando bem com a aposentadoria, pela própria questão da idade, que dá limitações físicas, cognitivas, aí eles acabam enveredando para a questão do álcool. Eles também estão em segundo lugar nos índices de suicídio. Em primeiro lugar são os adolescentes, infelizmente, o adulto jovem, e em segundo lugar os idosos, em função dessa não valorização. Hoje a gente não senta mais para ouvir a história dos nossos avós, né? Eu lembro que no almoço de domingo, meu avô sentava na cabeceira com minha avó e eles contavam a vida deles. E a gente, menino, tinha que ficar ouvindo até ele autorizar a gente levantar da mesa, né? Então, assim, na minha opinião, com 27 anos de saúde mental, porque eu sou especialista nesse tempo, eu vejo que o mundo está levando, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço que deveria ser positivo para a gente, está aumentando os quadros de transtornos mentais. Ansiedade, transtornos pós-traumáticos, porque a gente sofre assalto, tem muitas coisas. São muitas, então, questões. Eu fico muito preocupada, sabe?
Márcia, para a gente finalizar, né, a gente já está bem avançado no tempo aqui, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, eu nem citei aqui como assunto a questão do setembro amarelo, né, porque conversando com você em off, né, a gente sempre aprendendo, né, e você trouxe aí, na verdade, uma cartela, né, vários matizes, né, um cromatismo que nesse setembro acontece. Eu queria que você descrevesse para a gente finalizar essa entrevista.
Então, nós temos uma Câmara Técnica de Saúde Mental da Terapia Ocupacional no nosso conselho. E uma das coisas que a gente sempre discute, Adalberto, é o setembro multicor. Porque a saúde mental, ela é transversal a tudo na vida. E o setembro amarelo, além de ser amarelo, ele carrega ainda algumas cores. O verde, que é a doação de órgãos, né? Que a gente sabe que uma pessoa que doa órgão, ou que perde, ou que está na fila do transplante, acaba desenvolvendo um quadro de ordem emocional. O vermelho, que são as doenças cardiovasculares, porque em função do problema cardíaco, de você saber que tem limitações na sua vida, você também desenvolve um quadro de ansiedade. E por último, o azul, que está falando muito dessa questão da linguagem dos sinais, das libras. Né? A gente sabe que a pessoa surda, ela tem dificuldade de comunicação. São poucos os profissionais hoje que desenvolvem essa linguagem dos sinais para poder fazer o processo de inclusão dessa pessoa surda. Então, a Câmara Técnica de Saúde Mental, nesse mês de setembro todo, ela aciona como campanha o setembro multicor, porque a gente sabe que a saúde mental, ela é transversal a todos os assuntos. Por isso que eu bato muito em cima dessa coisa de por que só o setembro para a gente falar disso, né? Tem suicídio o ano todo, todos os dias, Adalberto. Por que que eu espero setembro para dar ênfase numa coisa que todos os dias vem silenciosamente acontecendo?
Né? Mas enfim, muito importante, não é isso, Márcia?
Campanha. Isso, mas enfim. Isso, enfim, nós temos campanha, o Ministério da Saúde acampa isso, nós temos serviços pelo SUS, né? Temos ambulatórios, temos o CVV, nós temos as urgências e emergências, o SAMU preparado para quadros de ordem emocional. Então, assim, o Estado, a Prefeitura, está fazendo a sua parte. Agora, a gente precisa fazer uma campanha social, uma campanha de que cada um possa estar diante dessa situação, discutindo sobre isso, levantando essa bandeira e observando, Adalberto. A gente dentro de casa tem uma pessoa que está apresentando alguns sinais e sintomas de depressão e a gente não percebe, diz que ah, isso aí é besteira, é porque está com falta do que fazer. A ociosidade ela é boa para a gente, eu preciso às vezes do ócio para eu me acalmar. Mas esse ócio em larga escala, isso é prejudicial, né? Então, assim, o setembro, ele é multicor, ele precisa ser chamado atenção e, infelizmente, né, a gente trata o suicídio como carrão-chefe, mas a gente também sabe que as doenças cardíacas, elas matam também muito, né? Então, dia 10 de setembro agora é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio e à Automutilação. E aí a gente precisa falar sobre isso.
Com certeza. Márcia, muito obrigado. Eu acabei de conversar aqui com a terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, Márcia Rodrigues. Muito obrigado.
Nada, estamos à sua disposição, o nosso conselho, na presença do nosso presidente, doutor Fernando Muniz, sempre se coloca à disposição para falar sobre o assunto. E a nossa Câmara Técnica vai estar ao longo do mês de setembro com algumas ações que a gente pode estar avisando você.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado. E aí pode contar com a gente aqui para divulgar, né? A Rádio Universidade sempre trazendo a importância de se discutir assuntos como esse, né? O suicídio, saúde mental, dentre tantos outros que a gente acabou de conversar aqui com a Márcia Rodrigues.